Olá, você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas, na palavra, todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração, ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia, e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast, e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Ei, querida, seja muito bem-vinda de novo ao podcast Elas na Palavra. A gente está agora no... Eu não sei se você sabe disso, Luísa, mas esse episódio está saindo na semana do Natal. É o episódio especial de Natal. Não quero te deixar mais nervosa. Mas a gente está nessa série... Acho que... Olha, arrisco dizer que é a minha série preferida do ano, não sei. Tão maravilhosa, podendo falar do nosso Senhor Jesus Cristo, podendo conhecer Ele melhor... Quem ele é, a sua obra, através dos nomes de alguns, poucos, mas de alguns nomes que são usados para ele na Bíblia. E hoje, esse episódio agora é o episódio 3, mas é o primeiro que eu estou gravando. Então, eu não sei como foi o 1 e o 2, mas tenho certeza que foram maravilhosos também. Se você que está ouvindo não ouviu o 1 e o 2, volta e ouve também. A gente está cobrindo esse mês 20 nomes de Jesus. E em cada episódio a gente fala sobre 5, e hoje a gente vai falar sobre 5 bem, bem especiais, que tem tudo a ver com o Natal, né, essa semana. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero apresentar minha convidada, que eu tô conhecendo agora também, um amor, a Luísa Lousas. Ela é do Ministério TPM, Teologia para Mulheres, e ela é professora da Academia Teológica do TPM. Enfim, é de Curitiba, minha conterrânea. Se apresenta um pouquinho, por favor, Luísa, para as nossas ouvintes.
Obrigada, Carol, por esse convite. Olá, minhas queridas irmãs. Prazer. Meu nome é Luísa. Eu sou casada com meu esposo Erasmo há 5 anos. Sou mãe do Benjamin, que tem 3 anos de idade. Nesse tempo de 3 anos, o senhor tem... lapidado cada vez mais o meu caráter como mãe, esposa, uhum. E é um privilégio estar aqui. Nós estávamos conversando agora há pouco, que é uma mistura de emoções, né? Como é bonito falar dos nomes de Cristo, e ao mesmo tempo nós ficamos com o coração humilde diante da grandeza de Deus, da grandeza da salvação que vem através de Cristo. Então, muito obrigada por esse convite. Espero que o Senhor nos use e nos capacite nesse momento. Vai ser muito bom estar aqui com vocês.
Amém. Eu que agradeço de todo o coração. Eu estou tão feliz com essas convidadas tão especiais desse mês que vieram me ajudar aqui a falar sobre o nosso Salvador. E estou muito feliz porque, realmente, hoje a gente vai falar sobre nomes bem especiais do nosso Salvador, né? Diz bastante sobre quem ele é. E a gente estava comentando, inclusive, aqui no comecinho, antes de começar a gravar. E, com certeza, eu já comentei isso nos episódios 1 e 2 também, mas a nossa intenção não é só trazer conhecimento intelectual sobre os nomes em si, mas a nossa intenção com essa série inteira é que a gente possa conhecer o nosso Salvador mais de perto, conhecer quem ele é e o que ele veio fazer, a sua missão, né? E que a gente possa realmente, que esses episódios possam nos aproximar de Jesus. Né? Vamos falar sobre os nomes, então, que a gente escolheu para esse episódio. Se você não notou ainda, você que está ouvindo, porque você deve estar fazendo também o nosso estudo em PDF, que a gente disponibilizou lá no nosso site de graça. Se você não viu ainda, corre lá, pode baixar de graça, imprimir. Cada dia da semana você tem um nome de Jesus para estudar. E a gente espera que isso esteja te abençoando bastante também. E você já deve ter feito então o estudo aí na sua casa sobre esses nomes que a gente vai falar hoje. E você deve ter notado que a gente pegou quatro dos cinco nomes que a gente vai falar, estão dentro do versículo que a gente. Um dos versículos que a gente mais usa no Natal, que a gente mais lê, mais fala no Natal, um dos versículos mais conhecidos, né, nessa época do ano. E a gente vai começar então lendo esse versículo, Isaías 9, 6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, ou Maravilhoso, vírgula, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então hoje a gente vai falar sobre esses quatro nomes de Cristo, e por último a gente vai falar também sobre a luz do mundo, né? Mas isso é um outro versículo. Mas vamos começar com esse. Então, maravilhoso conselheiro. Em algumas versões, né? Em algumas Bíblias, traduções, eles separam com uma vírgula, então seriam dois nomes diferentes. E outras versões, maravilhoso conselheiro, como na NVI e na NVT, tá como um nome só, né? Luísa, vamos falar sobre maravilhoso. A gente não combinou, vamos falar sobre maravilhoso e depois conselheiro? Como que
Então,
você fez o estudo?
na verdade, enquanto eu estava estudando esse texto, né, de Isaías, capítulo 9, verso 6, tenho essa tendência a concordar com alguns estudiosos que eles ajuntam o maravilhoso com o conselheiro. E faz bastante sentido entender como adjetivos compostos, porque o resto dos nomes eles também são compostos. E eu imagino juntar esses dois nomes traz um sentido ainda mais profundo para a pessoa de Cristo, né? Então, eu não sei como que foi o teu estudo aí, mas aqui fez bastante sentido esse maravilhoso conselheiro andar junto, e até a NVT, que é uma versão bem atualizada, com vários estudiosos da Bíblia, eles também aglomeraram essas duas palavras e traz essa sensação de completude nas palavras, né? Nesse conceito, é um conceito completo, um maravilhoso conselheiro. E o que que significa maravilhoso conselheiro? Ele é um conselheiro sábio que não faz parte da nossa realidade. Esse maravilhoso que é usado aqui nessa descrição de Isaías, ele está muito relacionado a algo sobrenatural, miraculoso, algo que vem
A divindade, né?
exatamente, algo que vem fora do real, aquele natural ser humano, sabe? Então traz essa ideia de um conselheiro sobrenatural. E eu acho muito interessante, porque essa passagem de Isaías, ela está num contexto muito específico. Eu vi que agora há pouco acabou uma série sobre Oséias, e Oséias ele profetiza junto com Isaías. E o que que está acontecendo aqui nesse contexto? Para a gente entender esse texto de forma mais profunda, a gente pode olhar para o que que está acontecendo ao redor ali de Israel, para entender o que que essa figura do conselheiro está sendo falado aqui, né? Então, Israel, nesse período, estava sendo governado por reis ímpios. Israel e Judá, né, que eram dois reinos separados, estavam se afundando em idolatria, estavam rebeldes a Deus, se afastando da aliança. E o que que acontece nos capítulos anteriores de Isaías? Deus, ele está falando que vai vir um juízo sobre o povo. E é um juízo que vai chamar o povo ao arrependimento. Então a gente está entrando no capítulo 9, mas antes teve todo um contexto onde Deus ele está continuamente alertando o seu povo contra a rebeldia. E a gente percebe que no final do capítulo 8, Deus ele dá uma sentença muito dura para o povo. Ele fala que a terra vai ficar em escuridão e que eles vão ficar desolados. Só que o capítulo 9, ele começa a ressurgir como uma esperança para o povo. Então a gente percebe que Deus ele traz juízo sobre o seu povo para que ele se arrependa. Mas a gente percebe que aonde Deus operou juízo para trazer o povo ao arrependimento, ele vai trazer uma luz, ele vai trazer uma esperança que está despontando, que é Cristo. E ele se expressa nessa figura de um rei sábio, de um conselheiro que nos ajuda nas nossas fraquezas. A gente vê isso no ministério de Jesus, né? Jesus, ele era profundamente sábio. É a figura mais bonita de sabedoria que nós temos expressa na Bíblia. Jesus, desde cedo, a gente percebe ali, até no nascimento dele, antes dos 2 anos, a gente tem os sábios do Oriente, que eram as pessoas mais inteligentes da época, as pessoas que eram estudadas, e eles já se curvam diante do rei que chegou. É essa figura, né, de reconhecimento da sabedoria divina que é muito superior à nossa. Então, a gente começa a ver lá no começo da vida de Cristo esse reconhecimento da sabedoria. E Cristo ele vai vivendo. Com 12 anos, a gente tem aquele episódio onde ele está no templo e ele está falando, mas ele é uma criança. E os sábios da época, os escribas, eles se surpreendem com a sabedoria de Cristo. E é uma sabedoria prática, não é um conhecimento que nos ensoberbece. Cristo ele fala com autoridade, com compaixão, e as pessoas ficam vislumbradas com tamanha sabedoria de Cristo. Então a gente percebe já a sabedoria no próprio ministério de Cristo, né, aqui na Terra.
Sim. É muito legal esse contexto que você deu dessa passagem de Isaías e sobre a junção ou não de maravilhoso conselheiro, eu leio como uma coisa só, mas eu estudei um pouquinho de cada palavra separado e eu achei super interessante esse fato de que maravilhoso realmente a palavra original ali, ela não está falando, ela não está indicando simplesmente um incrível, muito bom, né? Mas está indicando divindade mesmo, né? O dicionário Strong's, que é o acho que o mais usado dicionário bíblico, ele descreve ou ele traduz essa palavra do original, que é o pili, como maravilhoso, incompreensível, extraordinário. Então já dá essa, né, você falou no começo, é sobrenatural, é extraordinário. E a gente vê essa mesma palavra sendo usada, por exemplo, em Juízes 13, 18, que diz assim: Por que quer saber o meu nome? Disse o anjo ao Senhor. O anjo do Senhor, desculpa. Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. E é interessante que daí depois ele até fala no versículo 21 ali de Juízes 22. Manoá fala, né, para a esposa dele: Sem dúvida vamos morrer, pois vimos a Deus. Então, maravilhoso está se referindo a isso. E a divindade, né, de Jesus. E no versículo de Isaías, a palavra no original, no hebraico, ela é um pouquinho é a mesma palavra, mas em Isaías é um substantivo que está sendo usado, e aqui em Juízes é um adjetivo, né? Mas é a mesma palavra. E conselheiro, eu achei tão interessante uma citação de Spurgeon. Eu não arriscaria fazer essa comparação, mas como é Spurgeon falando,
Tá tudo bem, né?
a gente tá tudo bem. Olha que interessante. Eu não vou ler a citação inteira, vou falar o contexto dela aqui. Mas ele começa dizendo assim: Não foi através de um conselheiro que o mundo foi arruinado? Aí ele começa a explicar que o diabo se fez de conselheiro ali para Eva, né, levando ela a pecar. E ele termina essa comparação dizendo: Ah, amados, era necessário que o mundo tivesse um conselheiro para restaurar, sendo que teve um conselheiro para o destruir. Eu achei isso muito, muito interessante, muito legal essa
Bem
comparação que ele
impactante
fez.
mesmo. Nunca tinha parado para
Sim.
pensar, né? Mas
Eu
realmente.
também não. E Jesus é realmente pensando agora nessa parte. Pensando agora nesse papel de conselheiro de Jesus, né? Nessa capacidade dele de conselheiro, eu acho importante a gente trazer isso para a nossa vida cotidiana, né? Porque a gente não está falando de algo teórico, de algo que etéreo, né? A gente está falando de algo que a gente pode realmente abraçar, se agarrar, se segurar nisso, nele, todos os dias. E você falou da sabedoria de Cristo, né? A palavra diz, fala sobre a sabedoria de Jesus. Mas vamos pensar sobre todas as qualidades do aconselhamento, a capacidade de Jesus de ser o conselheiro. Porque tantas vezes a gente se agarra em conselhos de pessoas, né? Como eu e você, pessoas falhas, pecaminosas, fracas, que tendem o tempo inteiro ao erro, né? E em Cristo, a Bíblia fala que em Cristo nós temos um maravilhoso conselheiro, ou seja, ele é Deus, ele é perfeito, né? E além de ser sábio, porque a gente poderia ter em Cristo um conselheiro sábio, que ele é, justo, 100% justo, 100% certo, 100% correto, 100% confiável, mas que não fosse, que não conseguisse entender, se relacionar com as nossas necessidades, com os nossos sentimentos, com as nossas dores. Mas até isso, ele é tão completo, ele é o conselheiro tão perfeito, né? Uma das minhas passagens preferidas, Isaías 53, versículo 3, diz que Jesus foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Então, Jesus não é qualquer conselheiro, Jesus não é um conselheiro, ele é o conselheiro. Ele é sempre verdadeiro, ele é sempre fiel, ele está sempre disposto, sempre disponível, ele é sempre bom, ele está sempre certo. Ele é sempre amável, ele é sempre justo, ele é sempre gentil, ele é sempre sábio. E não só isso, mas ele é também sempre empático e ele entende as nossas dores. Então, eu acho que, assim, o mais importante da gente entender sobre esse nome de Cristo é que ele está aqui agora. Esse nosso conselheiro é disponível para nós o tempo inteiro, em qualquer lugar, seja em qualquer necessidade, em qualquer situação que a gente estiver vivendo, ele entende e ele é aquele conselheiro que realmente pode cuidar das nossas dores e que pode nos direcionar para o caminho da verdade, para o caminho da vida.
Eu vejo lá em Hebreus tem aquela passagem que é muito bonita, né, que fala que Cristo ele é o sumo sacerdote, mas ele entende as nossas fraquezas, porque ele encarou tentações parecidas com a nossa. Então, é muito bonito pensar que Cristo ele se fez carne, ele enfrentou os desafios da vida comum. E tem uma passagem também lá em Mateus que Jesus ele fala: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então, Cristo, ele está nos convidando a olhar para ele, a copiar ele e se espelhar naquilo que ele diz, sabe? E eu percebo, não sei se você também percebe algo nesse sentido, mas eu posso falar da minha experiência pessoal, que muitas vezes a gente está afoita, afobada, correndo atrás de métodos para nossa vida. Como mulher, eu vejo que é ainda mais comum isso acontecer. A gente sempre quer cinco passos para fazer tal coisa, cinco passos para se tornar uma mulher mais modesta. E a gente sempre está correndo atrás de alguma informação e a gente não aquieta o nosso coração para ouvir o conselho de Cristo, sabe? A gente fica se espelhando nas pessoas e não que as pessoas sejam ruins, muito pelo contrário, Deus usa a vida das pessoas. mas elas podem
Sim.
ser uma referência. Só que o nosso padrão sempre é Cristo. E esses conselhos, eles têm a sua importância. Conselhos de como ter uma vida prática são importantes, sim. Mas a gente não pode viver só disso. Principalmente nós mulheres, trazendo para essa nossa realidade, nós não podemos viver de forma superficial. Esses conselhos, eles sempre têm que passar pelo crivo da palavra e sempre tem que ter como verdade fundamental o evangelho, porque senão a gente vai viver de autoajuda. A gente vai viver tentando saciar algo dentro de nós, procurando uma identidade, mas a nossa identidade já está em Cristo, o nosso padrão já está em Cristo. Quando a gente está passando por um momento de tribulação nas nossas vidas, ou um momento de tristeza, a gente não coloca isso diante do Senhor, pedindo o conselho dele, sabe? E a gente não para 5 minutos para ouvir a voz do Senhor. Então, eu percebo que é muito fácil a gente falar da maravilha de como Cristo é um conselheiro, mas viver como se Cristo não existisse. É fácil a gente viver uma vida desconectada de Deus. Então, essa verdade, né, desse maravilhoso conselheiro, ela tem que nos levar para viver uma vida colada em Jesus, procurando o tempo.
Dependência.
Exatamente. E eu vejo que a gente não pede sabedoria para Deus, sabe? Eu posso falar por mim, gente. Eu falo de todos os meus pecados aqui, não estou falando pecados outros. Eu posso falar da minha experiência. O quanto eu sou afoita e eu sou afobada. E eu não oro para Deus pedindo sabedoria. Às vezes eu estou enfrentando um desafio com meu filho e eu não paro para colocar isso diante do Senhor. Mas a Bíblia tem essa promessa de que se a gente pedir sabedoria a Deus, ele vai nos dar. Então, às vezes a gente escuta tantas vozes, mas não escuta a voz do nosso conselheiro, nosso maravilhoso conselheiro.
Você tocou agora num assunto assim que a gente poderia fazer uma série só sobre esse assunto. E sabe que eu acho muito triste hoje em dia. O Instagram, redes sociais podem ser uma bênção, mas eu acho muito triste isso. A gente percebe bastante trabalhando com as redes sociais, né? Usando as redes sociais para aconselhar, para ensinar, né? A gente percebe isso, que muitas vezes a gente está indo para as redes sociais. Por exemplo, você citou, estou com um problema aqui com meu filho agora, bem prático aqui. Manha ou birra, como é que eu faço, Senhor? Eu estou nervosa, eu não estou sabendo lidar, não estou sabendo acalmar a criança. O que que a gente tem a tendência de fazer? Ai, vou lá naquela pessoa no Instagram, aquela mulher que fala sobre educação de filhos, vou ver o que que ela fala para eu fazer nesses casos, né? E a gente tá, você falou, a gente vive como se Cristo não existisse. E eu acho que às vezes a gente vive como se Cristo tivesse no Instagram, sabe? Através dos outros, das outras pessoas. As outras pessoas precisam nos entregar Cristo. Elas precisam nos entregar as respostas, a sabedoria de Cristo, né? Ao invés de ir direto à fonte. Isso é um dos motivos pelos quais nós trocamos de esposas pela graça para elas na palavra. Porque a gente percebeu que as mulheres estão tão famintas por respostas, mas elas acabam indo ali no Instagram procurando esses 5 passos para ser a esposa perfeita, os 5 passos para ter paciência, tananana, quando na realidade o que a gente precisa é abrir esse livro aqui, orar ao Espírito Santo pedindo: eu preciso de sabedoria, eu preciso que o Senhor me ensine aqui. E isso que você falou de dar tempo, dar oportunidade para Deus falar conosco, ele direto, através da palavra dele, não através do Instagram ou da pastora tal ou do pastor ou do seja quem for, da influencer, né? Falta isso. E eu percebo isso também na minha vida. É muito fácil a gente recorrer a tantos outros recursos antes de ir para os pés do nosso maravilhoso conselheiro, né? É a nossa tendência, não adianta. Nossa tendência, nosso coração sempre vai querer nos puxar para longe do nosso Pai, do nosso Salvador. E às vezes a gente tem que fazer esse exercício de se lembrar, né? Não, a minha esperança, o meu conselheiro, a sabedoria, a fonte de sabedoria está aqui. E ele é vivo, ele é real, ele se comunica conosco através do Espírito Santo, através da sua palavra. E é disso que eu preciso em primeiro lugar. É dele que eu preciso em primeiro lugar. E interessante, a gente falou aqui da tela do celular, do Instagram e tal. Realmente, essas são coisas assim, que parecem muito óbvias, né? Mas também, antes de ir buscar conselho na sua discipuladora, no seu pastor, é em Cristo, é no maravilhoso conselheiro, né? Então, não é só de redes sociais, não é só de coisas óbvias e até às vezes negativas que a gente está falando aqui. A gente está falando de que Cristo é um conselheiro melhor do que até o seu pastor e aquela irmã mais velha da igreja em que você confia, que é bom, é importante sim buscar conselho nessas pessoas também. Mas Cristo está disponível para a gente
Amém.
em todos os momentos, em todos os lugares, e ele é o perfeito, maravilhoso
Amém.
conselheiro. Bem, vamos para o próximo nome, senão a gente vai ficar 2 horas falando.
Ah.
Ai, é muito lindo, né? Falar sobre Jesus é uma
Ele.
bênção. Mas vamos para o próximo. Deus forte. E deixa eu ler uma passagem aqui. A Bíblia usa dois nomes bem parecidos, né? Que é o Deus forte e o Deus todo-poderoso. E esses dois termos, tem algumas seitas que tentam separar uma da outra e dizer que não, Jesus não é filho de Deus, porque ele é Deus forte e Deus é o Deus todo-poderoso. Mas olha que legal que a Bíblia usa os dois nomes, tanto para Jesus quanto para Deus. Então, lá em Apocalipse 1:8, nós vemos que Jesus está sendo chamado também de todo-poderoso, que é um dos nomes usados para Yahvé, que é Deus Pai, né? Então diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. E em algumas outras passagens, a gente vê que Yahweh, né? Javé, em português?
Já vê.
É, Javé. Deus Pai é chamado de Deus Poderoso, que é um desses nomes aqui usados para Jesus, né? Então, em Isaías 10, 21, um remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Deuteronômio 10, 17, pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Então, com isso a gente vê que esse nome, ele demonstra de forma incontestável a divindade de Cristo também, né? De Jesus. Jesus é Deus, Jesus e o Pai são um, e essa passagem nos prova que Jesus é o Filho de Deus também, né?
Sim, eu acho que a encarnação, ela mostra, não, o nascimento de Cristo mostra a humanidade, e esse segundo nome composto vai mostrar a divindade, e essas duas coisas vão andar juntas. Não tem como nós rompermos, né? Ah, Deus, Jesus é humano ou Jesus é Deus? Ele é os dois, 100% Deus, 100% homem, e é necessário que ele seja essas duas naturezas, que ele tenha essas duas naturezas para cumprir aquilo que ele veio fazer, que é o sacrifício, né? O sacrifício para pagar os nossos pecados. Eu vejo que isso não pode andar separado. Mas essa palavra, né, Ikbor, aqui no hebraico, eu acho que não tenho certeza se eu pronunciei certo, porque meu hebraico é bem mais ou menos, mas traz exatamente esse sentido. O El está relacionado a Deus, é um Deus poderoso, forte, triunfante. Então, ele é grandioso, muito diferente de nós, seres humanos. A grandeza de Deus, ela é inimaginável, ela é impalpável para nós. Só que esse Deus forte, ele abre mão de toda a sua glória momentaneamente para vir nos resgatar. Eu acho que uma das coisas mais bonitas, um dos contrastes que a gente vê, é que Deus, ele é grandioso, mas ele abandona a glória para vir resgatar a gente, pobre pecador, bicho ruim que a gente é, tão rebelde, mas ele vem em nossa direção. Então, é muito bonito de ver, né, como que um Deus tão grande se importa com as suas criaturas. E a gente vê o poder de Cristo, o poder desse Deus forte manifestado em Jesus com as pessoas comuns. Cristo, ele expulsa demônios, ele restaura vidas, ele cura, independente da doença que está acontecendo. E o poder de Cristo é tão grande, ele é tão poderoso, que emana poder de Cristo. Tem aquele caso da mulher que toca em Cristo e é curada. Então, não foi nem necessário ter uma palavra para curar, porque Cristo, ele é o Todo-Poderoso. Só que ele é um Todo-Poderoso que se move em direção à nossa miséria, porque por conta do pecado a gente sofre com doenças, a gente sofre com a influência espiritual dos seres, que a gente sabe que o Satanás e seus demônios estão ao redor tentando nos colocar em tentações, mas Cristo, ele se compadece e ele vai em direção à sua criatura e expressa o seu poder enquanto ele está aqui na terra. Ele cura, ele age de forma sobrenatural. Então, eu acho isso muito bonito. E é bonito de ver também porque isso acontece nas nossas vidas. O poder de Cristo não ficou limitado na história. A gente não consegue compartimentar esse Deus poderoso na época que Jesus estava vivendo aqui. Ele continua sendo poderoso, assentado ao lado Pai, e atuando nas nossas vidas, transformando os nossos corações, transformando as situações das nossas vidas que estão, às vezes, em migalhas. A gente chega para Deus em algumas situações com o coração todo quebrado, precisando de uma intervenção divina. E Deus, ele nos salva, mas ele também nos restaura. É uma obra completa. Ele não se preocupa só em curar a questão do pecado, ele também atua de forma poderosa na nossa vida comum, transformando nosso caráter, transformando situações que eram inimagináveis. Às vezes, né, o Senhor sabe da situação de cada pessoa que está nos ouvindo. Existem situações tão delicadas na nossa vida, tão tristes, mas Deus, ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que se compadece de nós, que tem poder para transformar qualquer tipo de realidade, independente de onde nós estamos nesse momento. O Senhor, ele é poderoso e ele se move em direção a nós para nos resgatar.
Eu sei que essa conversa tá boa, mas deixa eu interrompê-la um pouquinho. O EP é um ministério que encoraja mulheres a estarem diariamente na palavra para conhecerem melhor a Deus e a sua vontade para nós. Somos uma equipe hoje de mais de 10 mulheres que servem de forma 100% voluntária para produzir os podcasts, os estudos temáticos, os indutivos, o conteúdo dos grupos de oração e dos encontros e do Instagram. Tudo isso é oferecido gratuitamente e queremos que continue sempre assim. Mas para isso nós precisamos de ajuda para pagar as contas do ministério que chegam todos os meses. Se você tem sido abençoada pelo nosso conteúdo e quer fazer parte disso de uma forma mais prática, você pode ser nossa mantenedora, seja com um plano mensal com valores a partir de R$ 10 ou seja através de uma oferta pontual do valor que você puder dar. Para saber mais sobre isso, visite nosso site www.elasnapalavra.com e clique em contribuir. Somos gratas de todo o coração por cada contribuição. Mas agora vamos voltar para o nosso papo gostoso aqui. A aplicação disso para mim hoje é saber que Jesus é suficiente para me justificar diante do Pai. A gente tem uma passagem em Hebreus, no capítulo 4, que diz que a gente pode se aproximar com toda a confiança do trono de Deus, do trono da graça. E essa confiança, ela não é em nós mesmos, ela não é no nosso mérito, ela não é na nossa justiça, jamais poderia ser, né? Eu não tenho nada de bom e pelo meu mérito, pela minha justiça, eu jamais poderia comparecer diante de Deus e ser aceita. Mas eu posso hoje e sempre comparecer diante de Deus com confiança, porque Jesus, que é 100% Deus, que é Deus forte, Deus poderoso, morreu por mim e ele, através do seu sangue, me justifica, né?
Amém.
E você citou antes a passagem de Hebreus, que é onde fala também que Deus, que Cristo é o nosso sumo sacerdote, né? Ele, através do seu sacrifício, nos dá essa possibilidade de comparecer diante de Deus com confiança, não no meu mérito, no meu merecimento, mas no eu tenho confiança no que alguém outro fez por mim, por ele ser Deus forte, Deus poderoso, né?
Amém.
Bem, próximo, nosso próximo nome aqui dessa passagem é Pai da Eternidade. Deixa eu te contar uma curiosidade agora.
Adoro.
Curiosidade não. Eu fiz um banner, fiz à mão assim, né, num tecido com essa passagem para pendurar aqui na nossa parede, nesse ano, né, em preparação ao Natal. E esses dias eu estava sentada no sofá e eu fiquei olhando, né, já me preparando para essa série que a gente estava planejando. E eu fiquei olhando para aquele versículo, para esse versículo, Isaías 9, 6, e lendo cada nome, né, pensando, refletindo para mim o que que significa cada um desses nomes. Quando eu cheguei em Pai da Eternidade, ou Pai Eterno, dependendo da tradução, me deu um tilt no cérebro. Eu falei, como assim? Mas Jesus é o filho. Não estou entendendo mais nada. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente. Sabe aquelas coisas que a gente passa batido a vida inteira? E aí, quando a gente tem que explicar, a gente não faz a mínima ideia, assim, percebe que a gente realmente não tinha se atentado para aquilo e não está entendendo. Então, vamos falar sobre como que Jesus pode ser Pai eterno ou Pai da eternidade.
Você sabe que tem outra curiosidade, para usar a palavra certa. Existem alguns grupos que afirmam que Deus ele é um só e que a Trindade são facetas de um mesmo Deus. E a gente considera que isso é uma perspectiva equivocada. A Trindade é muito complexa, mas o Filho é o Filho, o Pai Pai e o Espírito Santo é o Espírito Santo, são pessoas diferentes. E curiosamente, esse grupo costuma usar essa passagem falando que ele é pai, se referindo ao Pai, né, da Trindade. Mas não é exatamente esse o termo que está sendo utilizado aqui. Quando a gente vai olhar para os originais, a gente percebe que esse Pai da eternidade significa que ele possui a eternidade, ele é dono do tempo, o dono da eternidade. E isso vai se confirmar lá no Novo Testamento em Colossenses. Paulo ele vai dizer que ele é antes de tudo e nele tudo subsiste,
Tudo foi criado.
inclusive o tempo. Então, Cristo, ele é o criador de todas as coisas. Ele é soberano sobre toda a criação que ele fez. E a ele pertence a eternidade. E qual a maior noção de tempo se não a eternidade, né? Nós costumamos marcar o nosso tempo em segundos, minutos, horas, mas a maior dimensão de tempo que a gente tem é a eternidade. E ainda assim, Cristo é maior do que isso. Ele transcende a nossa realidade. Então, é nesse sentido que o autor está falando, que ele é dono do tempo e da eternidade. E por ele ser dono, ele pode nos dar a vida eterna também. Então, é muito bonito esse paralelo que Cristo, quando ele está na Terra, ele convida as pessoas a crerem nele, porque só ele tem poder de nos dar a vida eterna. Então, Pai da Eternidade tem esse sentido. Se
Muito
quiser
bom.
complementar.
É, eu tava lendo. Não, tá perfeito, perfeito. Eu só tava lendo o comentário do David Gutzik e ele fala assim que complementando ou confirmando isso que você falou, né? Que a ideia no hebraico dessas palavras não é que ele é pai em si, mas que ele é a fonte e é o autor da eternidade, né? E que isso não significa que Jesus é a pessoa do pai, né? E que, enfim, É isso que você falou. Perfeito, não precisa adicionar nada.
Mas é engraçado, né? Porque facilmente nós podemos tirar o texto do contexto e aplicar, né? Interpretar de forma errada, acabar falando. Mas tem uma passagem que eu acho bem legal, que está lá em Mateus, capítulo 19, verso 29, que Cristo, ele está falando para os seus discípulos: e todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Então, por Cristo ser dono da vida eterna, ele tem essa autoridade de nos conceder. Porque se a gente for ver, desde o Éden, a promessa é de uma vida eterna. Porém, lá no Éden nós desobedecemos. E o que Cristo ele faz aqui é nos dar a oportunidade, através do seu sacrifício, de usufruir da vida eterna. Porque se ele não tivesse feito isso, nós estaríamos eternamente longe de Deus. Então, essa dimensão do tempo vai nos ajudar a entender também o pecado, porque cada é tão grave que a punição seria uma eternidade afastada de Deus. Mas Cristo é tão bom, tão misericordioso, misericordioso, que ele adentra a nossa realidade para reverter essa nossa situação e nos dar a vida em contraste com a morte. E ele já nos assegura lá em João, Cristo ele vai falar que quem crê já tem a vida eterna. Então, em Cristo, nós podemos ter a segurança de que ele vai nos Nós vamos herdar a vida eterna nele. Mas é só para quem crê no sacrifício de Cristo, né?
Certo, ótimo. Próximo nome da lista: Príncipe da Paz.
Esse nome específico de Cristo, ele faz muito sentido também dentro do contexto que nós conversamos lá no início do podcast. Porque o conflito que estava tendo era um conflito governamental. Nós tínhamos reis brigando uns contra os outros. Então, essa figura do governante já estava meio desgastada. Mas a gente percebe que o Salvador, ele se apresenta como alguém, né, uma figura que governa, mas ele não vai trazer uma paz somente territorial para apaziguar os conflitos que estão acontecendo em Israel ali. O sentido da palavra paz aqui é o shalom, é como se fosse uma paz completa, uma harmonia. Então, em Cristo, não necessariamente nós vamos ter esse triunfo militar, mas dentro das nossas vidas nós vamos usufruir de uma paz, primeiramente com Deus, porque a Bíblia fala que quando nós estávamos em pecado, nós éramos inimigos de Deus. Lá em Colossenses, Paulo fala que no passado nós éramos estranhos, inimigos, mas que através do sacrifício de Cristo ele faz paz com Deus, ele nos reconcilia. Só que essa paz que nós encontramos em Cristo, ela começa, né, eu e Deus, porque agora eu tenho um caminho aberto, um acesso livre ao Pai. Mas ela não se limita a isso também. A gente percebe que Paulo, quando ele vai falar, né, das nossas inquietações do coração, das nossas tribulações, ele vai falar sobre a paz que excede todo entendimento. Então, não é só paz com Deus. Já estaria suficiente se nós já tivéssemos a paz com Deus e o perdão dos pecados. Mas essa salvação, ela transborda para os nossos relacionamentos, transborda para a forma como nós vemos o mundo, como nós nos relacionamos com outras pessoas. É muito bonito de ver, inclusive, que a paz, ela acontece no nosso coração no momento de dificuldade. E essa paz, ela só existe porque Cristo abriu um caminho diante de Deus. Quando Paulo ele vai falar dessa paz, ele fala das orações, das súplicas, e que através das orações e das súplicas nós vamos encontrar essa paz que vem de Deus. Então, quando nós nos comunicamos com Deus e temos um relacionamento com Ele, um relacionamento de intimidade, nós usufruímos Usufruímos de uma paz no meio da tempestade. Tá tudo desmoronando. Meu filho tá na birra, tá chorando, tá. Eu tô com dificuldade no casamento, mas a paz de Deus está em meu coração. E aí já junta com o um maravilhoso conselheiro e nós podemos encontrar refúgio nele, buscar sabedoria nele. Então esses nomes eles estão conectados e nós podemos estar tranquilos que conseguimos nos achegar diante de Deus por conta desse sacrifício e nós usufruímos de reconciliação e de uma paz que vai permear toda a nossa vida. No meio do caos, no meio do tumulto do dia a dia, essa paz vai estar nos nossos corações.
Sim, ela se aplica a todos os nossos relacionamentos também, né? Eu tava refletindo sobre isso esses dias, eu acho que nem era relacionado a esse texto aqui, ou enfim. Mas eu tava refletindo sobre isso, né? Sobre essa esperança que o povo tinha de que Jesus seria um líder militar, de que ele ia livrar o povo dos inimigos carnais ali, né? Na época. E eu me lembro que eu pensei, graças a Deus, eles estavam errados. Graças a Deus, a salvação de Jesus não se aplicou só àquele povo naquela época, né? Contra aqueles inimigos que eles realmente estavam sendo oprimidos e, né, estavam vivendo uma época muito difícil, mas graças a Deus, Jesus, a salvação de Cristo, ela se aplica a todas as gerações, a todos os povos,
Amém.
e é uma salvação da alma, né? Não é uma salvação momentânea de algum. Não é me tirar do perrengue que eu tô vivendo só, necessariamente. Não é me tirar daquela. Você falou no começo, né? O problema do povo não era as guerras que eles estavam vivendo, ou a perseguição, ou o exílio. O problema do povo era o afastamento de Deus, é o pecado, e continua sendo hoje. Né? O nosso problema é o pecado, o nosso problema está no nosso coração. E é isso que Jesus veio fazer. E é isso que você falou, príncipe da paz. Ele, em primeiro lugar, ele restaura a paz entre nós e o nosso Criador. Né? Ele nos dá através de ser também o Deus forte e ser 100% Deus e ter sendo tendo se sacrificado por nós. Ele abre esse caminho de volta. Ele nos dá o direito, né, de através dele, do sangue dele, nos achegarmos ao Pai e restaurar esse relacionamento que estava quebrado e que não teria como ser restaurado de qualquer outra forma. Então, graças a Deus, que vai muito além, né, do que eles estavam esperando ali, um governante que fosse livrar eles dos inimigos.
Eu acho muito legal no plano de salvação que Deus desenha, é que é tudo ele que faz, né? Se a gente for ver, ele é o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o pai de Deus, ele resolve tudo. Ele é suficiente para resolver nosso problema. A gente não entra com nada. A única coisa que a gente entra no plano de salvação é com o pecado. O resto é tudo ele quem resolve, né? É tão bonito de ver como nós dependemos dele. E como a obra da salvação vem dele, a gente não tem do que se gloriar, né?
E
A gente
como
só o que...
isso tira o peso da gente, né? Porque a gente tem tanta tendência de querer sempre pensar de novo. Ai, pisei na bola, Deus deve, sei lá, tô menos salva, ou tô. Tô. Entende? É como se algo realmente dependesse de nós. E Jesus vem mostrar isso, né? Vem dizer, não, gente, vocês precisam desesperadamente de que o próprio Deus se faça homem para vir aqui e viver como nesse vaso de barro que nós somos. E não tem outro caminho, não tem absolutamente nenhum mérito, não tem motivo de orgulho, né? A não ser a cruz de Cristo. Bem, vamos dar uma pulada agora do Antigo Testamento para o Novo Testamento, mas a gente já volta aqui para Isaías de novo. Mas para falar do nosso último nome para Jesus, que é a luz do mundo, a gente vai lá para João, no capítulo 8, no versículo 12. onde Jesus diz assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Então, Jesus é um nome que o próprio Jesus usa para ele mesmo, né? Eu sou a luz do mundo. E olha que legal, que interessante, que na nossa passagem de Isaías, onde a gente leu ali, a partir do, principalmente o versículo 6, a Luísa citou no comecinho do episódio, ela falou sobre esses dois versículos no começo, que falam sobre a escuridão que o povo estava vivendo, né? Então, o versículo 1 de Isaías 9 diz... Agora eu vou ler na NVI, porque é o que está aberto aqui na minha frente. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. E aí no versículo 2, vou pular para o 2, diz: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, essa esperança que Isaías começa a fazer o anúncio dela, né, o prenúncio dela, que é Jesus Cristo. Ela vem em forma de luz, né? Ela vem em forma de esclarecimento, de nós estávamos todos, não só o povo aqui, nós todos estávamos na escuridão, né? Perdidos no, no, nas trevas, escravos do pecado, sem ser capazes de enxergar um palmo na nossa frente, sem sermos capazes de enxergar, sequer enxergar o nosso pecado. E Jesus vem como luz para restaurar, para abrir os nossos olhos, para restaurar a paz entre nós e Deus, né?
Eu já percebi que você pegou meu esboço aqui, tá aí o meu esboço, porque é exatamente a mesma coisa que você sabe que eu
Muito bom.
comecei com luz do mundo no esboço por causa do verso 1
Do
de
começo.
Isaías. Mas
Tá ótimo, então estamos
pode
na mesma
continuar.
página. E outra passagem que nós vemos esse termo também é João 9, nos versículos de 1 a 5. Que é quando Jesus estava curando. Aquela passagem engraçada que também ninguém entende direito. Por que que Jesus teve que misturar a saliva com a terra para curar o cego? Mas enfim, ele fez ali uma misturinha com cuspe e passou nos olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. E Jesus diz aos seus discípulos que ele é a luz do mundo nessa passagem, né? E. Olha que legal, mais tarde, quando esse mesmo cego, ex-cego, ele é questionado pelos fariseus, né, sobre a sua cura, ele diz uma coisa maravilhosa, fantástica, que para mim já explica tudo o que que significa Jesus ser a luz, né, do mundo. Ele diz assim: Só sei que eu era cego e agora vejo. E está em João 9, 25. Então, ele estava falando ali de forma literal, né? Ele era cego e agora ele era capaz de conseguir enxergar. Mas Jesus veio para abrir os nossos olhos também, né? Nos permitindo enxergar o Pai, nos permitindo enxergar a verdade, nos permitindo enxergar o nosso próprio pecado, a nossa condição de pecador, a nossa necessidade de redenção, necessidade de Jesus Cristo, né? Nos permitindo viver na luz e não na escuridão dos nossos pecados. E só Ele pode fazer isso por nós, né? Em Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, né? No nosso pecado. E Ele nos deu vida. E o morto é isso, o morto não enxerga também, o morto não consegue se auto-ressuscitar. Então é isso que Jesus veio fazer por nós. Ele veio nos trazer clareza. E restaurar esse relacionamento nosso com o nosso pai.
Paulo, ele vai usar essa comparação também na segunda carta aos Coríntios, eu acho, que ele fala, né, que antes de conhecermos a Deus, nós estávamos cegados, e é uma atuação conjunta ali. Nós temos o pecado que está nos cegando e Satanás e seus anjos, né, o império das trevas também querendo que a gente permaneça nesse ambiente. Então, não que a gente precisasse de Satanás e seus anjos para nos manter nessa condição, já é capaz o
Não.
suficiente para continuar nos nossos
Sim.
pecados, mas a gente percebe que é uma situação muito grave. Nosso pecado, ele é muito grave diante de Deus. E nós
Sim, era
estávamos
uma
exatamente.
situação completamente sem esperança, a não ser, né, se não fosse por Jesus Cristo.
Exatamente. E é por isso que é tão. Como você comentou agora há pouco. Graças a Deus que não é uma luz, um libertador nacional. Graças a Deus, porque olha a lástima do nosso pecado. Nós estávamos totalmente cegos. Paulo também, em Efésios, no capítulo 4, ele vai falar que nosso entendimento estava obscurecido. Então, depois da queda, a gente continua pensando, falando, mas nós temos dificuldade de enxergar as coisas com clareza, porque nós não temos comunhão com Deus. E Deus é a verdade. Então, até o nosso entendimento, o nosso intelecto está totalmente corrompido. Mas Cristo, ele irrompe na nossa escuridão, na escuridão do mundo e na escuridão do nosso coração também, porque o sistema do mundo é caído, nós somos caídos, então tá tudo um caos, mas Cristo, ele irrompe na nossa realidade do pecado, ele se faz se encarna e vem resolver esse problema de cegueira. Até enquanto eu estava meditando nessa passagem, consultando alguns autores, um deles fez referência àquele filme, Um Exame sobre a Cegueira. E eu não sei se já tiveram a oportunidade de ler. É um exame, é um estudo sobre a cegueira. E a situação que o povo dentro do filme fica, a situação da terra, depois que todos são tomados por essa cegueira, é uma situação de calamidade. Todo mundo cego, não sabendo para onde ir, o que fazer. Dentro do filme tem essas cenas, né, onde as pessoas estão cegas e elas começam a ceder, querer dominar, querer. Elas estão presas naquele ambiente, elas querem usurpar o poder. Então a gente percebe que o estado do ser humano sem Deus é um estado de calamidade total, que nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada a não ser se afundar ainda mais no nosso pecado. Então, eu achei muito interessante esse comparativo, que às vezes também a gente deposita esperança em outras pessoas, a gente deposita nossa esperança em um governo, em uma solução momentânea, mas tudo que é do homem pelo homem, sem Cristo, vai estar corrompido pelo poder do pecado. Então a gente não consegue nem ter esperança nessas coisas. Então é bem, bem triste a nossa realidade longe de Deus. E graças a Deus que ele veio nos resgatar. É por isso que nós celebramos o Natal. Por isso que nós estamos contentes em falar sobre esse assunto, porque Cristo é o presente que nós não merecíamos. E
E
nós
que
temos
nós
que nos
realmente
alegrar.
precisávamos.
Exatamente, a nossa situação longe de Deus era tão triste, mas ele é tão bondoso e misericordioso. Ele vem em direção ao ser humano, ele age com misericórdia, nos resgata do pecado e nós temos que jubilar, nós temos que estar diante de Deus com um coração grato, com um coração alegre, porque nós fomos alvos de uma salvação que nós não merecíamos. Então nós podemos estar contentes, celebrar esse momento, né, do Natal, lembrando da encarnação, porque quem nós somos longe de Deus, né? O que que nós éramos sem Deus?
Glória a Deus. Ai, gente, Jesus é muito lindo.
E
Jesus
deu
é
certo!
completo e perfeito, deu certo. Que
Ai, eu tô muito
bênção.
contente que a gente conseguiu falar dos cinco nomes, porque eu tava tão apreensiva falando desse tema, mas Enquanto a gente vai falando, a gente vai lembrando até da nossa própria trajetória na vida cristã, né? Começa a perceber esses nomes de Cristo agindo na nossa vida, transformando. Então é tão bonito de pensar na obra de Cristo, né? Tão bonito de pensar na redenção que ele traz.
Sim, maravilhoso, glória a Deus. Bem, a gente termina todo episódio com uma oração, então eu vou orar. Hoje a oração é só louvor, é só gratidão. Querido Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer. Ah, Deus, como o Senhor é perfeito, como o Senhor é gracioso, misericordioso, completo, suficiente, amoroso. Pai, nós não merecemos o Deus que nós temos. Nós não merecemos tanta bondade, tanto amor, tanta graça, Senhor. Nós merecíamos sim um Deus carrancudo, um Deus que castigasse, que enfim. Mas não, o Senhor é misericordioso. O Senhor é tão, tão maravilhoso, tão bondoso, Pai. Muito obrigada pela tua graça, pela tua salvação em Cristo Jesus. Muito obrigada porque Jesus é conselheiro, maravilhoso conselheiro, porque ele é 100% Deus, porque ele foi o único capaz suficiente de fazer esse sacrifício no nosso lugar, de nos reconciliar com o Senhor, Pai. E muito obrigada porque ele foi obediente ao Pai, ao Senhor, e porque ele cumpriu isso tudo, tudo. Ele cumpriu tudo no nosso lugar, Pai. Ele passou por tudo no nosso lugar. Muito obrigada porque hoje de manhã, eu não lembro a passagem agora, mas eu estava lendo a Bíblia e li a passagem onde Jesus fala, em Lucas, onde Jesus fala: o meu coração ficou, eu fiquei atormentado no, na minha alma, no meu coração, mas o que que eu vou fazer? Vou pedir para o Pai para tirar esse cálice, passar esse cálice de mim, ou né, tirar essa missão de mim. Não foi para isso que eu vim. E Jesus foi obediente, Jesus nos amou o suficiente para passar por tudo que passou no nosso lugar, pelo nosso pecado. Isso é inadmissível na minha cabeça. É tanta graça, Senhor. É tão incrível, é tão lindo. E nós queremos celebrar Jesus. Nós queremos celebrar o amor das nossas almas, das nossas vidas, o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Conselheiro. O nosso Deus forte, a nossa luz, nós queremos celebrar, Pai, não só essa semana, nessa ocasião do Natal, mas nós queremos celebrar e viver, tirar todo o proveito que nós podemos de ter acesso a esse Jesus, a esse conselheiro todos os dias, Pai. Nos humilha, nos traz aos seus pés todos os dias, Senhor, por favor. Nos lembra todos os dias da nossa condição de total cegueira, de total perdição, Pai, e do quão gracioso o Senhor é, e nos oferece todos os dias de novo a tua mão, o teu perdão, a tua graça e misericórdia, Senhor. Muito obrigada, quero te louvar pela vida da Luísa também, tanta bênção que a gente ouviu aqui, que o Senhor colocou no coração dela para ela compartilhar com a gente sobre Jesus, e que o Senhor possa realmente usar esses conhecimentos, essas conversas que a gente está tendo para nos aproximar do Senhor, para nos
Amém.
aumentar o nosso conhecimento, não intelectual, mas conhecimento relacional de Jesus
Amém.
Cristo. E que Jesus possa ser cada vez mais vivo, verdadeiro nos nossos corações a cada dia, Senhor. Muito, muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém.
Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o arroba é elasnapalavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe sua vida, sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.